Cresce inscrito no Cresce 35.385, Imobiliária Bandeirantes com Cresce 3.871. Quer vender seu terreno, sua chácara, seu sítio, sua fazenda? Você pode conversar com o Ney Demício, viu? Ele vai atender você com carinho. É só você ligar no 996860234, falar com ele no telefone ou mensagem WhatsApp, ou ligar na Imobiliária Bandeirantes no 3542-4077. A Imobiliária Bandeirantes que está na Benjamin Caetano Zambon 151, em frente às lojas Colombo. Tá? Se você não gostar de um imóvel que você dá uma olhadinha lá, não gostou, fique triste não, porque o Ney Demício vai construir um para você, tá? Entregando a sua obra prontinha, material e mão de obra para quem? É para que você tenha tranquilidade e comodidade. Estou falando de Ney Demício, corretor de imóveis. Deixa eu me corrigir aqui, né? Eu falei médica, psicóloga, na verdade, médica, psiquiatra, porque psiquiatra é médico, né? Psicólogo não é médico. Eu fiz uma confusão danada, anotei aqui. A doutora Karen está aqui presente nos nossos estúdios nesta manhã. A doutora Karen Cristine da Silva Marinho. Vamos falar sobre esse momento tão, né, tão tribuloso. Antes de qualquer pergunta, doutora Karen, cumprimentá-la. É um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios. Bom dia.
Bom dia, Sandro. Bom dia a todos.
Bom, doutora Karen, eu já comecei errado aqui falando psicóloga e psiquiatra. Então vamos conversar por aqui. Qual que é essa diferença entre o médico psiquiatra e o psicólogo, doutora?
Então, Sandro, essa confusão que você fez é muito comum, né? E foi até interessante ter acontecido isso pra gente puxar esse gancho que é uma dúvida que as pessoas geralmente têm, né? Qual que é a diferença? Quando eu procuro um, quando eu procuro o outro, né? Então, o médico psiquiatra, ele fez faculdade de medicina durante 6 anos, se formou médico, clínico geral, no caso, né? E após a formatura, após se tornar médico, ele fez mais 3 anos de residência médica em psiquiatria para se tornar especialista e ter um título de especialista de psiquiatra, no caso, né?
Sim.
E aí, o psicólogo, ele faz faculdade de psicologia, ele estuda os comportamentos humanos e atua nesses comportamentos, nessa reflexão, nessas crenças dos gatilhos da vivência da pessoa para fazer o acompanhamento psicoterápico, né? Já o psiquiatra, ele também atua nessas questões globais do funcionamento da pessoa, mas ele também intervém quando precisa de tratamento medicamentoso, quando a pessoa ele faz o diagnóstico de um transtorno mental que precise fazer o tratamento medicamentoso.
Bom, doutora, cada um no seu ramo, né? O psicólogo, o psiquiatra, mas em todos os ramos é preciso descobrir precocemente os sintomas. As pessoas começam a apresentar alguns distúrbios, algumas coisas que a família consegue notar que eles estão precisando desse profissional?
Sim, a pessoa começa a notar que aquele paciente, ele tá diferente. Ele já não se comporta da mesma maneira, ele já não consegue trabalhar ou estudar como ele conseguia antes, começa a ter dificuldades, então o rendimento dele já não é o mesmo, né? Ele às vezes começa a apresentar então alteração do sono, já não dorme bem durante a noite, demora para dormir, acorda, ou dorme demais, está sempre cansado, né? Então a pessoa vai mudando do jeito que ela era antes. É uma comparação que a gente faz, né?
Sim.
O que a pessoa está tendo hoje com o que ela era, né? E às vezes a pessoa demora muito para procurar ajuda porque acha que é um estresse que vai passar e acaba postergando e isso vai agravando os sintomas. Então, assim, na dúvida, é melhor procurar uma avaliação para ter certeza, olha, isso não precisa de tratamento ou precisa, do que esperar tanto tempo para as coisas se agravarem, né?
Nesse caso, quando é que eu posso procurar direto já o psiquiatra? Ou é o primeiro profissional, nesse caso, que eu devo procurar?
Geralmente as pessoas procuram um psicólogo por não ter tanto preconceito, na verdade, né? Mas o psicólogo, ele pode identificar, olha, você está apresentando alguma coisa e precisa passar com o psiquiatra, mas o psiquiatra, ele como é médico, ele vai conseguir fazer o diagnóstico de uma doença, se tem doença ou não, né? Então, ambos os profissionais, encaminham um para o outro, porque trabalham em conjunto para o bem daquela pessoa. Então, o médico vai identificar, olha, você precisa de um tratamento medicamentoso e precisa acompanhar, fazer terapia com o psicólogo. E o psicólogo pode identificar, olha, só a terapia não vai ser o suficiente, você vai precisar de uma ajuda com o psiquiatra para, às vezes, tomar alguma medicação ou fazer, excluir outros problemas de saúde. Por exemplo, a pessoa pode ter problema na tireoide que levam ela a ter quadro depressivo, vamos supor, e às vezes não é uma depressão, e sim um quadro orgânico.
Teve uma fase da minha vida em que eu imaginava que todos que precisavam procurar um psiquiatra tinha problema de cabeça, né?
Uhum.
Hoje, as pessoas pensam dessa mesma forma e ainda cria esse obstáculo entre vocês, doutora?
Sim, ainda tem muito preconceito, né? Tanto que, às vezes, o paciente, quando ele chega até mim, ele já passou por diversos profissionais, ele já foi no gastro, ele já passou com o cardiologista, ele já foi na igreja.
Procurou outros meios, né?
Aí quando não tem mais jeito, ele fala, bom, eu vim aqui porque não tem mais jeito, né? Mas isso é devido ao preconceito, porque as pessoas não sabem que os transtornos mentais têm uma causa biológica. Então eu falo assim, Sandro, ninguém fala pro paciente que tem diabetes, olha, você tá viciado no remédio do diabetes, porque você tá tomando o remédio, mesmo assim sua glicemia tá alta. Ninguém fala isso.
Sim.
Mas para o paciente que tem depressão e toma o remédio e às vezes não melhorou ou teve uma recaída, as pessoas vêm trazer que ela está viciada. Mas não é porque está viciada, e sim porque o problema de saúde continua acontecendo, assim como no diabetes. E os gatilhos que levam a pessoa a ter aquele problema ainda acontecem. No caso do diabetes, fica, às vezes come doce, carboidrato, que leva a ter o aumento da glicemia. E no paciente que tem depressão, ansiedade, coisas do dia a dia deles, da vivência, da rotina, continua sustentando, às vezes, aquele quadro de depressão e ansiedade.
Tá, e a família tem como ajudar um paciente nesse sentido, doutora? Ou é muito importante a participação da família quanto a isso?
A participação da família é muito importante, é para apoiar, porque às vezes a pessoa se sente culpada por estar daquele jeito, né? Então, às vezes a pessoa, os outros falam, olha, mas você tem que fazer alguma coisa para se ajudar, mas a pessoa não tá conseguindo, porque vai além da vontade dela, é algo que tá acontecendo orgânico dentro do cérebro dela, a neuroquímica tá alterada. Então, acho que o papel da família é apoiar, escutar e buscar ajuda para tentar entender o que está acontecendo, para a pessoa se recuperar e evitar os julgamentos, na verdade.
E nesse momento que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo todo enfrenta, inclusive o Bandeirantes foi notícia da Folha de Londrina hoje, né? A respeito dos casos de Covid, pacientes que estão enfrentando dificuldade, a gente vê pessoas também depois de sair da Covid-19 com problema psicológico também. Vocês têm tido muita procura nessa questão, doutora? O que que as pessoas devem fazer nessa questão de observar o que o paciente também está enfrentando esse problema?
Que todo o estresse é um gatilho, pode ser um gatilho para a pessoa desenvolver algum quadro mental. Mas a gente está vendo, alguns estudos estão mostrando que o vírus, né, o coronavírus, ele pode ter alterações no cérebro e que está levando, né, a um aumento de quadros de ansiedade, de depressão, de estresse pós-traumático. E isso ainda está sendo estudado, mas assim, na vivência clínica, no consultório, eu já vejo pessoas que nunca tiveram transtornos e a primeira vez buscando tratamento por conta de tudo isso. Um pouco por causa do estresse, do isolamento e também por uma interferência do vírus diretamente, porque perdeu algum familiar ou porque o vírus, a pessoa ficou contaminada, interferiu ali biologicamente. Isso vai ser mostrado ao longo do tempo, mas é muito preocupante, né?
É isso que eu já ia até perguntar sobre se isso preocupa também, por causa desses números. E as pessoas em casa, por exemplo, essas pessoas que estão ficando em casa, obedecendo às ordens, aqueles que estão saindo preocupados, com a Covid-19, de que maneira vai ser? Aqueles que se preocupam, os pais com os filhos com os pais, então isso vai gerando um transtorno, um acúmulo de problemas que pode também levar a esse tipo de sentimento, a essa ansiedade, doutora?
Sim, com certeza, isso é um gatilho, né? Todo gatilho pode ser um estresse, pode ser uma perda, pode ser um trauma vivido, né? Uma doença que a pessoa tenha, que leva a um quadro mental por consequência daquela doença primária, biológica. Mas assim, na questão do isolamento, eu vejo que os mais prejudicados são as crianças e os adolescentes, né? Tá acontecendo assim que, às vezes, agora quando um adolescente pensa que tem que sair de casa, já começa a ficar desesperado e ter crise de ansiedade de pensar que vai ter que se relacionar com um outro, uma outra pessoa, né? Então, isso fica um pouco velado, parece, né? Porque são as mortes e o quadro do coronavírus é tão grave que essas outras coisas estão sendo veladas, digamos assim.
Tá, e uma pessoa que começa a ter alguns sintomas, é claro que para chegar a um extremo de procurar, a gente tem que descobrir as coisas precocemente, como nessa conversa nossa, mas as pessoas, elas têm alguma coisa que elas podem fazer para amenizar esse sofrimento delas, estando em casa ou no trabalho? Existe alguma coisa que eles possam fazer para entreter a mente? E como fazer, doutora?
Bom, a gente tem que buscar coisas que são protetoras. Do mesmo jeito que existem coisas que são fatores de risco, tem coisas que são protetoras. Uma das coisas que é protetora é dormir, né? A gente sabe que hoje é o nosso mundo global conectado, tá sempre todo mundo no celular, e aí mexendo no celular deitado na cama, e isso vai atrapalhando a arquitetura do sono, ou não tem hora para dormir nem para acordar, vai modificando todo a estrutura do sono, e isso é um fator de risco. Então, buscar dormir bem e dormir durante a noite, ter um horário para dormir, horário para acordar, isso é muito protetor. As outras coisas é atividade física, que busca tanto a saúde física quanto a saúde mental, alimentação, né, para as coisas não irem tomando um rumo de muito sem
não
regra.
Se entregar, na verdade, né, que uma isso. Maioria dos casos as pessoas se entregam ao primeiro sintoma e já não procuram fazer mais nada, né?
E buscar as coisas que fazem bem, né? Se você tem dentro da sua casa, sua família, será que essa família pode conviver? Porque não pode conviver com o pessoal lá fora, mas dentro da casa, como que pode conviver melhor? O que traz prazer pra você no sentido, bom, tocar um instrumento, fazer uma leitura, assistir um filme que te traga um prazer? Coisas assim que possam aliviar um pouco o estresse do que a gente está vivendo.
Tá, e hoje a doutora atende numa clínica de validade. Você quer passar o nome da clínica, o endereço, horário de atendimento?
Isso, eu atendo lá na clínica Revigore, que é na rua Manuel Nascimento Trindade, 365, fica atrás da SAAI. O número do telefone é 043-999-5735-24.
Atendimento segunda a sexta, segunda a sábado.
Isso, segunda a sexta, lá tem eu como médica psiquiatra, tem a psicóloga Suelen Naime e a Poliana Bodanese, tem o doutor Atos, que faz medicina estética, e tem a Aline Bueno, que é nutricionista.
E a doutora também atende o CAPS na cidade de Assis, de São Paulo, isso também, né?
Isso, uma vez na semana eu atendo lá, que eu sou concursada.
Então, doutora, vamos deixar um recado para essas pessoas que nós estamos passando por momentos tão difíceis, né? Não só a pandemia, mas outros problemas também, para que assim que observar a diferença de alguém da família, estarem procurando um profissional como vocês.
Isso, eu acho que é importante a gente cuidar da gente nesse momento, para que a gente consiga passar por isso e sem maiores transtornos, digamos assim, sem ter muitas consequências. Eu sei que é difícil, porque todo mundo conhece alguém que morreu ou alguém que ficou doente, né? Mas eu acho que agora o momento é de um apoiar o outro, sem julgamentos e com mais compaixão, eu penso, né? Eu sempre trago informações no meu Instagram, que é doutora Karen Marinho. Eu respondo aos questionamentos quando estiverem, que eu acho que a informação vai fazer com que o preconceito diminua. E é esse o nosso foco, né?
Eu até imaginava que, eu imaginava antes que seria um foco para várias perguntas, mas nós temos aqui só a Sônia, lá da Cabrum, que mandou um abraço para você.
Uhum.
Tá? A Sônia e outras pessoas que estão perguntando outras coisas aqui, mas que bom. Sinal que ficou muito bem esclarecido aquilo que nós precisávamos levar às pessoas. E agradecemos a sua presença aqui nesta manhã e deixamos os microfones para o que você queira destacar um pouco mais.
Bom, Sandra, eu agradeço por ter me recebido aqui. Eu posso vir outras vezes trazer mais informações.
Importante isso, importante.
Né? Porque eu acho muito importante para a nossa população conseguir passar por isso, né? É isso, a gente vai estar atendendo lá na Clínica Revigore. Das 8 às 11h30 da manhã, da 1h30 até às 18h. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a Grace, que é a minha secretária, que me ajuda muito lá. E é isso, eu vou estar sempre disponível para quem precisar.
Pode repetir o telefone, doutora.
Bom, o telefone é 043-999-573524.
É o WhatsApp também?
É o WhatsApp também.
Ok, então, muito obrigado mais uma vez.
Obrigada, Sandro.
11h32, eu conversei com a médica psiquiatra, doutora Karen Cristine da Silva Marinho. Vários assuntos abordados nessa manhã, a importância, né, do descobrimento precoce das pessoas que tá apresentando algum tipo de sintomas aí. 11h33, eu vou para um breve intervalo.